Então, para quem não me conhece, meu nome é Vim e eu sou um dos pastores da igreja. Estou muito entusiasmado e agradecido por poder pregar a palavra de Deus enquanto nós continuamos em adoração. Então, continue com as suas Bíblias abertas em 2 Samuel, capítulo 11, versículos 1 a 6. E semana passada eu tive o privilégio de pregar na Austin Heights e eu só quero compartilhar com vocês que tem sido uma bênção ver tudo que Deus tem feito lá. E um dia, se você puder ir lá e ver o que Deus está fazendo em Austin Heights e em Coquitlam e naquela área. Então, se vocês puderem ir lá um dia visitar e compartilhar com outros o que Deus tem feito através da Austin Heights. Mas hoje, à medida que nós continuamos na série Vida de Davi, conforme o pastor Richard já falou, nós chegamos à parte de sua vida, eu acho, no capítulo 11 de 2 Samuel. Nós chegamos à parte onde cristãos e até mesmo não cristãos sabem da história e associaram a Davi a toda a menção do nome Batseba. Então, se você não sabe, ou se você tem vivido em uma caverna recentemente, um caso público aconteceu em um show do Coldplay. E isso se tornou viral. E eu estou planejando fazer o mesmo com um casal da nossa igreja, para realmente mostrar o que aconteceu nesse concerto. Mas eu não sei, talvez a gente não faça. De toda forma, quando aquele clipe aconteceu nesse show do Coldplay e esse incidente se tornou viral, as reações foram diversas. Alguns culparam um casal, outros o operador de câmera. Por que que você, né, focou nesse casal? Mas esse incidente provocou um questionamento tão grande no meio de tantas pessoas, e a gente se questiona por quê? A gente sabe que casos como esse acontecem, mas esse, de repente, tocou tanta gente, e realmente isso provocou questões culturais. O que nós acreditamos sobre a fidelidade, o que nós acreditamos sobre amor, sobre responsabilidade, sobre direitos individuais, perguntas sobre expectativas de casamento, ou como nós definimos amor, ou como nós definimos felicidade. Mas felicidade é sobre fazer o que a gente quer. Então, tudo isso, todos esses questionamentos, tudo isso que a gente viu sendo falado online, isso veio de pessoas, mas também de um país que inventou uma empresa chamada Ashley Madison. E o lema dessa empresa, Ashley Madison, era: a vida é curta, tenha um caso. Esse era o lema dessa empresa. Mas muito, muito antes de 2025, onde nós nos encontramos hoje, a Bíblia compartilha abertamente, mas muito abertamente, e com detalhes dolorosos, o caso mais famoso de infidelidade jamais registrado em toda a história. E não esconde, mas mostra todos os efeitos em cascata, efeitos de partir o coração desse caso de infidelidade. Então, eu tenho três pontos da mensagem de hoje, e são eles: o escândalo, o sofrimento e a rendição. Me deixe repetir: o escândalo, o sofrimento e a rendição. Então, vamos ao nosso primeiro ponto. E, embora nossa leitura da Bíblia de hoje seja sobre o incidente de Davi e Batseba, nós vamos começar lá. Esse é onde nós começamos, mas aonde nós terminamos na palavra de Deus é onde, no final, Deus redime o ser quebrado de Davi. E isso é muito mais importante do que a infidelidade que aconteceu. Então, vamos ao meu primeiro ponto: o escândalo. A história de Davi e Batseba, se você nunca ouviu, está registrada em 2 Samuel, capítulo 11. E a cena de abertura, o primeiro verso, é muito preocupante e deveria preocupar você. E se vocês estão com suas Bíblias, por favor, abram comigo em 2 Samuel, capítulo 11, verso 1. Na primavera, Época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. O ator, provavelmente Natan ou Gade, nos dá esses pequenos detalhes que eu destaquei e sublinhei aqui para nós. A primeira coisa que nos é dita é sobre a época do ano. E isso é muito importante, porque ele está querendo nos mostrar alguma coisa com a estação. O que ele está dizendo é que como essa estação acontece, a estação das chuvas tinha chegado ao final. Então agora é a época da primavera. E nessa época, todos sabiam que esse era o tempo de todos irem para a guerra. Então, a chuva parou e é tempo de ir para a guerra. Então, o rei e toda a nação vai para a guerra. Então, de novo, esse é o tempo esperado onde os reis vão para a guerra. Então, até aqui, nada aconteceu de muito diferente. Nada fora do normal, até que a gente vê o primeiro movimento de Davi. Porque o primeiro movimento de Davi, no verso 1, nos diz que Davi envia Joabe. Esse é o primeiro movimento dele. Porque Joabe é seu comandante militar e também seu sobrinho. E ele manda Joabe para liderar o povo de Deus para a batalha. Mas a questão é, a pergunta é, a função de liderar o povo de Deus na batalha é trabalho do Davi, do rei, e não de Joabe. Davi, ele mesmo, é esperado que esteja ali na linha de frente da batalha, para liderar o seu povo. Mas ao invés disso, o primeiro versículo nos diz que Davi permanece em casa e ocioso. Ele deveria estar lá fora, mas ele permanece em casa e não lidera o seu povo como um rei deveria. E no versículo 2, isso continua. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. E do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. Então, essa história continua no versículo 1 e 2. Então, nos é dito que no final da tarde, não cedo, mas tarde, Davi finalmente sai do sofá. Isso aqui é um problema sério, porque a gente entende que provavelmente o lugar que a gente chama de sofá, é onde ele estava descansando. E isso quer dizer que ele permaneceu ocioso e ocioso, fazendo nada por um período muito longo. Esse é o ponto do verso 2. Ele não fez nada o dia todo. E talvez alguns de nós possam dizer, ele é rei, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode permanecer no sofá o dia todo. E os nossos adolescentes poderiam dizer sim, isso mesmo. Mas o problema é que ele é rei. Ele é um guerreiro. Ele não senta no sofá o dia todo, especialmente se ele foi claramente chamado para ser rei. E com um claro propósito de ser um guerreiro. Guerreiro e king e rei. Ele deveria estar com o povo dele na batalha, lutando ao lado do seu povo. Apesar disso, ele escolhe permanecer ocioso no sofá sem fazer nada. Então, haviam indicadores dessa ociosidade sutil e da falta de liderança de Davi. Não somente agora, mas anteriormente. Se você voltar a 2 Samuel, capítulo 10, verso 7, nós somos informados de que ele faz a mesma coisa, que ele envia Joabe à frente dele para a batalha. Algo que Davi não deveria ter feito. Ele deveria ter ido. E deveria ter trazido Joabe com ele. Mas de alguma forma ele vem à sua razão e ele vai junto. E ele se junta a Joabe na batalha. Então esta ação anterior é uma pequena indicação de uma mudança no coração de Davi. O que está acontecendo dentro do coração dele, quando ele manda Joabe primeiro e depois ele acompanha. Então, mesmo antes disso, em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 13, parece que tudo está indo muito bem. Está indo muito, muito bem. E o rei Davi, ele se entrega a mais concubinas, não com comida, não com bebida, mas ele se entrega a mais concubinas e mais esposas. Então, aqui, uma observação minha, se você está ouvindo isso a primeira vez a respeito do Davi, a parte de obter mais concubinas e mais esposas na história do rei Davi é o que a gente chama de descritiva e não prescritiva. E o que isso quer dizer? Elas são descritivas porque nós estamos sendo informados de eventos através de narrativas sem comandos, sem instruções ou qualquer tipo de endosso com relação ao que ele está dando, ou com o que ele está fazendo. Agora, passagens prescritivas ofereceriam comandos ou recomendariam instruções morais ou diretrizes éticas a serem seguidas. Mas aqui, quando ele se entrega a mais concubinas e a mais esposas, de forma alguma a palavra de Deus está apoiando isso, está endossando isso, de forma alguma. A palavra nunca endossou. Então agora, voltando à história de Davi, aqui está uma foto de uma representação do Davi, do artista Michelangelo. Ele fez essa estátua de Davi. Essa estátua foi tirada no quintal do meu amigo e essa estátua foi dada a ele como presente por pelos seus filhos. Talvez indicando que ele realmente se parecesse. Então, assim que eu vi, eu falei, vou tirar uma foto, porque eu sabia que eu ia estar pregando sobre Davi e Batseba. Mas aqui está, por que eu trouxe isso aqui? Se o rei Davi fosse assim, parecido com essa estátua, esse incidente com Batseba ainda teria acontecido? E a resposta é, com certeza, absolutamente. E você sabe por quê? Porque este não é um problema físico, é uma questão do coração. Não tem problema, ou não é importante como Davi se parecia, a aparência dele não é importante. Então, deixa eu te explicar mais sobre isso. Você sabe quando você tem bolhas nas mãos? Não é o meu caso, né? Porque eu tenho mãos macias, mas sabe pessoas que trabalham com as mãos e daí eles têm bolhas nas mãos? Se você tratar as bolhas imediatamente, elas vão se curar e a mão vai se curar. Mas se você não trata as bolhas e continua trabalhando, fazendo a mesma coisa, o que vai acontecer com essas bolhas? Elas ficam mais duras, elas ficam calejadas. E é a mesma coisa com o coração, não é? Então, o rei Davi continua se entregando, continua transferindo a responsabilidade para outras, continua permanecendo ocioso. Então, seu coração não está mais cheio de bolha. Ele agora está calejado. Assim como o meu coração e o teu. E o que Davi faz a seguir é desculpar e justificar suas ações com o coração calejado. Quando você vai no versículo 3... é a primeira vez que a gente ouve o nome lindo da Batseba. E com uma introdução bem pequena, bem curta. E aqui a gente ouve... aqui não é aquela Batseba, a filha de Elião? E alguns estudiosos acreditam que Elião é o mesmo registrado na lista de poderosos guerreiros de Davi, no capítulo 23. E nessa lista... em 2 Samuel 23, o nome de Urias está lá, porque ele era um poderoso guerreiro. Então, se for o mesmo Elião, e que muitos estudiosos acreditam que seja, o pai de Elião, o nome dele é Aitofel. Então, e tu faz de Aitofel, neta de Aitofel. Então, sendo esse o caso, e se você for para 2 Samuel, capítulos 15 a 17, tem uma história lá. e mostra como Aitofel era um conselheiro de Davi. E o que você encontra naquela história é que Aitofel trai Davi e fica ao lado de Absalão para ser rei. Então, o incidente entre Davi e Batseba talvez possa ser a razão pela qual Aitofel traiu o rei Davi. O efeito em cascata. Essa coisa que Davi fez no capítulo 11 tem consequências de maior alcance à medida que os capítulos avançam. Não é uma coisa que foi feita e acabou. Alguns presumem, e eu me lembro quando eu crescia e ouvia essa história, muitos assumem, a maioria dos cristãos assume, é que Batseba, ela interpreta uma sedutora que se banha nua em cima de seu telhado para que todo o povo de Israel visse. No entanto, não é esse o caso. Davi a vê do seu telhado. E também, em nenhum lugar na Bíblia, ela é acusada de ser uma sedutora. É Davi quem está olhando para ela do seu telhado. E nós vemos isso no versículo 4, que ela está se purificando da sua menstruação. Ela provavelmente estava em algum tipo de pátio privado ou dentro de um quarto na sua casa. E Davi a vê. Então, quando você vai no versículo 4, eu vou ler para a gente. Então, Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois, ela voltou para casa. Então, o rei Davi, ao invés de usar seu poder para sair para a batalha, voltando aos versículos 1 e 2, ao invés de usar o seu poder como guerreiro e rei para lutar ao lado do seu povo, o que, que ele faz? Ele usa esse poder rapidamente com quatro verbos que são usados em uma sucessão muito, muito rápida e que está ali marcado para você. Quais são os quatro verbos? Enviado, pegou, veio e deitou-se. Muito rápido. Porque isso tudo mostra uma pessoa e um abuso de poder e mostra uma outra pessoa que é vulnerável e quieta, uma silenciosa e vulnerável vítima. As únicas palavras que ouvimos de Batseba em toda essa narrativa no versículo 5, quando ela manda dizer a Davi que ela está grávida. Isso é tudo que a gente ouve de Batseba. Em nenhum lugar da história de Batseba, ela é culpada ou acusada de qualquer coisa, nenhuma vez. Todo o foco está inteiramente em Davi. Ele é quem inicia tudo. E ela maldiz uma palavra. Seu silêncio não é uma permissão. Não entenda isso errado. É um sinal de que ela não tinha poder nessa situação. Zero. Davi é quem tem toda a autoridade e ele usa de todas as possíveis maneiras erradas. Mais uma vez, o rei Davi envia Joabe. Envia Joabe, quando eu te chamar lá, vai lá e traz o Urias para mim. O marido da Batseba. E aqui descobrimos que Davi tem um plano. Ele tem um plano para encobrir os seus rastros. E se você olhar para o plano dele, é um plano muito inteligente. Parte do plano é esse. Que Urias durma, que Urias venha da batalha e durma com sua esposa. E se acontecer dela estar publicamente grávida, então se Urias dorme com a sua esposa, a responsabilidade dessa gravidez recai sobre Urias. E não sobre David. Então, o caso que ele teve com Batseba vai ser escondida. Mas Urias se recusa a ficar com sua esposa. Por quê? Porque Urias fala, eu não vou dormir com a minha esposa enquanto os homens de Israel estão lutando no campo de batalha. Essa atitude de Urias não se parece com a atitude que um guerreiro deveria estar tomando? Sim, parece. Mas Davi muda os planos de novo. Ele está ali preparado. Então ele faz Urias bêbado. Porque trazer um homem, qualquer homem, que está longe da sua esposa por um bom tempo e misturar esse fato com álcool deveria ajudar nos planos de Davi. Me parece um bom plano. Urias deve ter ficado tão bêbado que ele não conseguiu sequer chegar à sua casa. É isso que a palavra nos diz. Ele não conseguiu chegar em casa. E mais uma vez, o esquema de Davi falhou. Não se preocupe. Davi tem mais planos. Ele é bom, ele é sábio. Então, na última tentativa de Davi, ele envia Urias de volta à frente de batalha. E dá a ele uma carta. Urias, aqui está uma carta. Vai de volta à batalha. E ele envia essa carta para Urias e ele diz a ele: entregue isso a Joabe, o meu comandante. Então, a carta de Davi a Joabe diz para ele: Joabe, colocar Urias na linha de frente. Lá na frente, na linha de frente, onde a batalha está no seu pior e onde os homens mais corajosos estão. Isso é o que a carta fala. E então Joabe, quando a batalha estiver muito, muito, muito difícil, muito ruim, o que você faz? Você recua. Você recua e deixa Urias exposto para que ele morra. Davi não apenas trama. A gente perde o ponto do que está acontecendo aqui. Ele não apenas trama, mas ele escreve com sua própria mão, com a sua, com uma, e manda isso entregue a Joabe. O seu coração foi muito longe, está muito calejado. O homem Urias, que não tinha sido nada além de leal ao rei Davi, leal aos homens que estavam lá em batalha, leal ao povo de Israel. No entanto, Arias está carregando, sem saber, uma carta que o levará à sua própria morte. Porque ele não podia abrir, ele não pode. E ainda Davi sabia de tudo isso. A mensagem da batalha e da morte de Urias é enviada de volta ao rei Davi. E é assim que ele responde às notícias enviadas a ele sobre a morte de Urias. Está feito. Seu plano funcionou. E no verso 25, Davi diz: Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. E é isto que Davi, o rei Davi, está dizendo. É uma guerra e há casualidades de guerra, então volte para lá. Não se preocupe. Volte para lá e lute. Isto nos dá um vislumbre de como o coração do rei Davi estava calejado. Essa reação que ele teve diante da morte de Urias. Ele pegou o que parece ou parecia ser um assunto privado entre ele e Urias e agora ele tornou público. O que que eu quero dizer com isso? Ele manda matar um homem, Urias. Mas com isso o rei Davi permitiu intencionalmente a morte de muitos outros. Porque quando as pessoas, quando os guerreiros recuaram, muitos outros homens que estavam na batalha morreram. Não somente um. Então isso veio, saiu de uma questão privada para uma questão pública e a morte de muitos homens. Então a este ponto, neste ponto, o rei Davi já havia quebrado pelo menos 4 mandamentos. Não cobiça a mulher do seu próximo, não cometa adultério, não mate, não minta. No mínimo, 4 em apenas uma crise que está se desenrolando. Então, para vocês que não sabem a minha história, mas para vocês que sabem, de novo, eu tenho duas filhas e se elas trouxerem para casa um namorado que quebrou publicamente 4 mandamentos, e isso sem contar o que eles possivelmente quebraram particularmente, eu encorajaria as minhas filhas a pedir para ele conhecer a tia delas. Em por quê? Porque a tia delas é uma freira que vive num convento. Porque certamente conhecer alguém assim seria a melhor opção para eles agora mesmo. E eu não estou brincando, eu realmente tenho uma freira na minha família. E se esse incidente acontecesse, que quebraram publicamente esses mandamentos, se eu publicamente, então, renegasse eles, eu acho que a maioria das pessoas cristãs e não cristãs me apoiariam. Certamente me apoiariam, porque esses rapazes não são bons. E, no entanto, Deus não renegou o rei Davi. Esse é o coração dessa história, esse é o ponto principal dessa história. Não há saia, não há, você não sabe que você é rei, você não sabe que você é rei, o guerreiro que eu coloquei para estar na frente, você não foi lá na frente, então agora saia daqui. Não, a gente não ouve nada disso, por quê? Eu penso que é porque, como um ex-pastor, Timothy Keller, provavelmente diria, a história de Davi não é sobre Davi ser um grande homem. É sobre Deus ser um grande salvador. Este é o coração dessa história. O rei Davi é uma completa bagunça e tragédia. Esse é o ponto. Mas também sou eu. E chocante, também provavelmente é o seu caso. Eu acho que se fôssemos todos honestos com nós mesmos, todos concordaríamos que precisamos de Jesus para nos trazer para perto, especialmente quando erramos. O sangue de Jesus que dá vida faz isso com aqueles que creem. O sangue de Jesus nos aproxima de Deus, embora nós mereçamos ser afastados. O sangue limpo e justo de Jesus é o único caminho para o Pai. Não importa o quanto duro e calejado o coração do rei Davi fosse, felizmente, a história não termina aí. Isso me leva ao meu segundo ponto, o sofrimento. Porque existem consequências ao pecado. A história do rei Davi e Bate-seba continua no capítulo 2, do versículo, no capítulo 12, o que eu não li, mas é importante, porque ali a gente vê que existe sofrimento antes de existir cura. Então, no capítulo anterior, no capítulo 11, se você percebeu, o termo enviar ou enviado no capítulo 11 ocorre 9 vezes. Se você quiser marcar ali, você vai ver que aparece 9 vezes. Então, o tema desse capítulo é rei Davi enviando pessoas, faça isso, faça aquilo, faça aquela outra, ou pedindo, mande essa pessoa para mim, mande aquela pessoa para mim. Isso está crescendo e agora vem contra o capítulo 12. Então, o autor está criando essa narrativa toda no capítulo 11 e agora ele te traz ao capítulo 12 e agora ele te diz, e o Senhor enviou a Davi, o profeta Natã. O rei Davi estava mandando, agora o Senhor manda, o Senhor envia. Mas é diferente. Na graça, em graça, Deus enviou. Porque senão ele não ia conseguir realizar o que aconteceu por ele mesmo. Deus não faz isso. Então, se você tiver que ter mais casos, tenha. Se você quiser, tiver que matar mais pessoas, mate. Mas não, Deus envia o profeta Natã, envia comunidade para ajudar o Davi. E a questão no verso 1 é que Deus não está ocioso como Davi. Deus envia pessoas a Davi e não a Bate-seba. E aqui está o profeta Natã, que fala em nome de Deus. Ele entrega uma parábola a Davi, que parece ser a respeito de uma outra pessoa. Então aqui está a minha pequena versão, curta versão da parábola. Então, o profeta Natã começa dizendo: haviam dois homens, um rico e um pobre. Um possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre tinha apenas uma cordeirinha. E ele amou aquela cordeirinha como família. Ela comia com ele, dormia com ele, estava na mesa dele e até mesmo dormia em seus braços. Mas um dia, o homem rico teve um convidado. E ao invés de usar do seu próprio rebanho, dos seus vários rebanhos, para alimentar as suas visitas, ele roubou a cordeirinha do homem pobre e serviu aos seus convidados. Então, Davi está furioso, além de furioso. A primeira reação dele é: esse homem deve morrer. Então, Natã responde: você é esse homem. Mas observe que no capítulo anterior, Davi vem de uma emoção extrema à outra. Esse é o trabalho que você vê acontecendo nos dois capítulos. Ele vem desse sentimento de luxúria. Tem essa luxúria. Eu quero ter, eu quero ter. Então, essa luxúria está crescendo e leva ele a fazer algo. E aí, agora, ele tem essa outra emoção. Então, luxúria de um lado e do outro lado, raiva. Luxúria por causa de Batseba, do caso que ele teve com ela. E você sabe o que a nossa cultura hoje ensina aos nossos homens? Isso. Em particular, particularmente homens jovens, mas todos no geral, a nossa sociedade ensina que quanto mais mulheres você conquistar sexualmente, isso faz de você um homem de verdade. Então, quanto mais mulheres você dormir, mais homem você é. Então, e se você não sabe, esse ano foi lançado um documentário, eu não vi, mas eu li a respeito. Então, foi lançado esse ano um documentário sobre uma mulher que faz sexo com 1.057 homens em 24 horas. Não deixe isso chocar você se o coração dela está calejado e ela ainda quer documentar isso. E por que nós celebramos isso ao invés de celebrar o contrário? E continuamos ensinando convictos exatamente o oposto de tudo isso. Sabe, Laura e eu tivemos a oportunidade de ter sexo antes do nosso casamento. Teria sido muito fácil para mim. Porque a maior parte da minha vida, eu não fui um cristão, então se ela dissesse sim ou para mim, seria fácil. Não, vamos lá, vamos lá. Mas nós dois dissemos não. E acho que homens de verdade, mulheres de verdade, são os homens que tiveram, homens e mulheres que tiveram oportunidade, mas tiveram a força para dizer não. Essa é a verdadeira força. Qualquer um pode dizer sim. É tão fácil dizer sim. E infelizmente é isso que a nossa cultura está celebrando. Mas dizer não, isso exige restrição, exige disciplina. E é isso que faz de você um homem de verdade, uma mulher de verdade, dizer não. E Natã continua contando a Davi o que o Senhor fez por ele. E se isso não fosse suficiente, ele ainda continua dizendo: você não sabe tudo isso que Deus fez por você? Então, Natã diz: depois eu listar tudo isso que Deus fez para você, se isso ainda não foi e não é suficiente para você, rei Davi, você poderia ter pedido e Deus te daria ainda mais, se tudo isso ainda não foi suficiente. E daí, em 2 Samuel, capítulo 12, verso 13, Davi reconhece o seu pecado para com o Senhor e ele é perdoado. Mas ainda há consequências que Davi tem que passar, que ele tem que sofrer. Ele é perdoado por seu pecado, mas ainda há consequências que ele vai ter que passar por. E as futuras gerações da linhagem de Davi passarão por guerras, assassinatos, traições. Não apenas isso, mas a gente vê na história de Davi que a criança que Bate-seba dá à luz também morrerá. Apontando, nos mostrando, não que o pecado não foi perdoado, mas que o pecado tem consequência e consequências graves. Como disse Agostinho, teólogo e filósofo do século IV, ó Senhor, tudo de bom em mim é devido a ti. O resto é minha culpa. Essa é a atitude a qual Deus queria que o rei Davi chegasse. E o rei Davi o faz. É somente Davi. Se você ler a história, é somente Davi, ele sozinho, que implora pela vida da criança. Só Davi ora e jejua pela vida da criança. Bate-seba permanece em silêncio o tempo todo, na história toda, porque esse caso não foi mútuo. O autor quer que você saiba que tudo isso é sobre o rei Davi. Tem uma pessoa para você responsabilizar aqui, e é o rei Davi. Mas Bate-seba ainda teve que sofrer de várias maneiras. Somos informados em 2 Samuel, capítulo 11, versos 26 e 27, que ela lamentou e esteve de luto por seu marido. Ela lamenta e sofre pelo seu marido que foi morto, assassinado. Precisamos levar em consideração que ela ficou arrasada, que ela ficou devastada por aquilo que Davi fez. Porque ela ficou devastada com a morte do seu marido. Ela levou os 7 dias completos para lamentar Urias. Provavelmente o primeiro amor da sua vida. Então, o pecado de Davi não está muito distante de nós, de mim e de você. Se nós pensarmos e acreditarmos que eu não, isso é coisa de Davi. Eu nunca fiz nada parecido com isso. Se você acreditar que você nunca vai sofrer ao lado de Davi. Como Woody Bockman, um pastor no Texas, diz: o homem mais sábio da Bíblia caiu em pecado sexual. O homem mais forte da Bíblia caiu em pecado sexual. E o homem mais piedoso da Bíblia caiu em pecado sexual. Então, para mim, pensar que estou acima de cair nesse pecado é pensar que sou mais sábio do que Salomão, mais forte do que Sansão e mais piedoso do que o rei Davi. Eu sei que alguns de vocês aqui agora que, na verdade, estão sofrendo com pecado sexual e tentações. Eu sei. Eu posso apostar a minha vida nisso. Mas quando você lê o que aconteceu com Natan e Davi, isso deveria te encorajar a se arrepender e saber que você não precisa sofrer sozinho. Assim como Davi recebeu a palavra de Deus pela graça e pelo poder do Espírito Santo, ele foi convencido pela graça do seu pecado e não morreu por graça pelo seu pecado, mas foi restaurado por graça como um homem segundo o coração de Deus. Jesus está mais do que disposto a tomar qualquer pecado sexual que você tenha que jogar sobre ele, porque sua graça é mais do que suficiente do que o seu pecado. Isso agora me leva ao meu terceiro e último ponto, a rendição. O escândalo, o sofrimento e agora a rendição. Então, à medida que a história continua, vemos que Davi finalmente aceita que o filho que ele teve com Bate-seba morreu. Ele rende isso à vontade do Senhor. Gostando ele ou não gostando, sofrendo com isso, ele entrega isso a Deus. E a sua rendição é completamente expressa no Salmo 51, que o Salmo 51, ele escreveu a partir do seu arrependimento do que aconteceu nessa história. Mas por que Davi está disposto a se render a Deus? Porque eu acho que ele sabe que Deus não confronta o pecado de Davi para machucá-lo, mas para curá-lo. Então, pense dessa forma. Se você e eu temos um osso quebrado no nosso corpo, e o médico, ele não confronta você do fato que o seu osso está quebrado, ele não faz isso para machucá-lo. Mas quando você tiver sido diagnosticado apropriadamente pelo médico, ele então pode trazer a cura. Então o próprio diagnóstico leva à própria cura. Então por que que isso é importante? Porque nossos fracassos mais profundos não cancelam a fidelidade de Deus. O teu mais profundo pecado sexual ou falhas não cancela a fidelidade de Deus. Deus foi fiel em perdoar Davi e ele fez isso. Isso é algo que nós sabemos, nós vimos, porque conforme a história continua, descobrimos que eles, depois que tudo que acontece, eles são agraciados com outro filho. E eles chamaram esse filho Salomão, que significa Shalom, e isso se traduz em paz. Então, tanto o rei Davi quanto Bate-seba receberam Shalom, paz de Deus, pelos pecados que eles cometeram. E é por isso que, em 2 Samuel, versos 24 e 25, Deus dá a Salomão um outro nome. E isso é mencionado somente uma vez. Deus dá um nome completamente diferente a Salomão. E esse nome é Gedidias. Não o nome Salomão, mas Gedidias. E esse nome significa amado do Senhor. De uma história trágica e quebrada, vem a bondade de Deus por meio de Salomão. A bondade de Deus continua enquanto você lê que aquela vítima silenciosa, Batiba, se torna uma rainha-mãe, vocal e muito forte, que desempenha um papel muito importante no reinado do rei Salomão. A bondade de Deus é tão profunda e a restauração tão certa que até mesmo Urias, que foi morto pelo rei Davi, o nome dele é agora mencionado na genealogia de Jesus, em Mateus, capítulo 1, verso 6. Então, todas as partes são redimidas, porque a bondade de Deus vai ainda mais longe. E eu quero concluir com isso agora. Então, de volta ao ensino médio, eu posso me lembrar claramente da minha carteira escolar. Essa não é uma foto da minha carteira, mas muito parecido com isso. E vocês lembram daqueles dias quando vocês cresceram com esse tipo de carteira na escola? Quando você pegava seu compasso e você começava a escrever ali o seu nome, queria escrever na madeira ali na carteira o teu nome. E daí depois que você conseguia fazer isso, você coloria. E daí você podia até escrever o nome de alguém que você não gostava. E você escrevia coisas ruins a respeito dessa pessoa, mas dizia que você era o melhor. E você descreve a pessoa que você ama e coloca corações. E isso é só o que está em cima. Mas sabe o que está embaixo da carteira? Lembra o que era colocado ali embaixo? Always chiclets. Muito, muito ruim. Que você ainda encostava a mão ali e ainda estava molhado. Muito nojento. Chicletes. Velho, mascado, grudado ali embaixo. Todas essas carteiras têm uma história para contar e elas teriam sido jogadas fora. Jogue fora. Easy. Fácil. A coisa mais fácil de fazer é simplesmente jogue fora. Mas não. Você pode redimir. Como que você redime? Com aquele que cometeu todo o crime? Você precisa de alguém inocente. E essa pessoa inocente, ela toma o papel de limpar essa carteira. Limpar essa carteira, lixar, deixar ela como ela deveria ter sido desde o começo. E então você não tem que jogar fora. Então, no começo do meu sermão, quando eu comentei aquele casal e o casal que nós vemos aqui na história, todos eles podem ser redimidos pelo poder e pela obra de Jesus. Todos. Deus faz isso por todas as pessoas que invocam o nome dele. E algo que Tim Keller diria, ele diria: a Bíblia é brutalmente honesta sobre seus heróis, porque seu herói não é Davi, é Deus. Essa história com certeza tem sido sobre o rei Davi tomando. Ele pega uma mulher, ele pega Urias, e ele até mesmo foge de seu dever de guerreiro e rei. Esse é o rei Davi. Ele toma, toma e toma. Mas o verdadeiro e melhor herói é o rei Jesus, porque ele não toma. Você sabe o que que ele faz? Ele dá. O que que ele dá? Ele dá a sua vida em resgate por muitos. E você sabe onde Davi ficou no conforto, no seu sofá? Jesus entra. Ao invés dele ficar ocioso, ele entrou no campo de batalha da morte e do pecado. E onde Davi trouxe a morte para cobrir o pecado, Deus enviou Jesus, o seu filho, para dar sua vida, para que então a gente não morresse. Então, a nossa esperança não está em Davi, está em Jesus, o filho de Davi, o verdadeiro rei e salvador dos pecadores. Vamos orar. Jesus, a gente vem diante da tua presença. E tantos de nós ainda não conhecemos o Senhor, e que conhecemos o Senhor por conta daquilo que o Senhor fez, algo no nosso, bem profundo no nosso coração. E nesse tempo, tempo que a gente ainda vai estar adorando o Senhor, que a gente venha com o coração cheio de gratidão por aquilo que o Senhor fez em nós, assim como o Senhor fez com Davi, a tua redenção. Faz de novo, Senhor, isso nas nossas vidas, porque muitos de nós virão aqui com o nosso coração grato. Mas o coração de alguns ou muitos de nós aqui, ele tá cheio de bolhas e ele está sendo calejado. Senhor Deus, e aqueles que estão ouvindo isso pela primeira vez, trabalha no coração deles, por favor, que eles venham, não diante do Senhor, não somente por conta de pecados sexuais, mas por conta dos efeitos desses pecados, Senhor. O mentir, o enganar, o cobrir, todos esses pecados, Senhor. Por favor, Senhor Jesus, traga essas pessoas para o seu lado. Algo que somente o Senhor pode fazer. Faça isso esse dia. Por favor, nos restaure ao nosso propósito original. E no seu nome, Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Então, igreja, nós vamos ficar aqui um pouquinho. Vai ter um.